senhora McNeil?
Sim.
Sou o padre Mary.
Entre.
Obrigado. O padre Carras está?
Está, padre... ele já chegou.
Padre Carras.
É uma honra conhecê-lo, padre.
Mary!
Está muito cansado?
Não.
Gostaria que você fosse rapidamente à residência da minha e pegasse uma batida para mim. Dois sobrepelizes, uma estola vermelha e água benta. E a sua cópia do ritual romano, a grande. Acho que devemos começar.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um Forever para o Exorcista. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Eu já aviso, Ritalina não cura possessão.
Juliano D'Angelo.
Juliano. Ele está aqui numa episódio.
Ah, meu Deus! Afonso Solano.
The power of Christ compels you.
Maravilha.
Não, para aí. Faz como se fosse Schwarzenegger.
Vai.
Come on. The power of Christ compels you.
Nós vamos falar sobre O Exorcista de 1973, esse clássico do terror, um dos maiores clássicos da história do cinema. Vamos falar sobre tudo, um raio-x nesse filmaço. Vambora, Maurício.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
I'm making an offer,
Ken. I'm a cop, you idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth,
Johnny!
I'll be back!
And the Oscar goes to...
Rapadura Cast.
Especialmente importante é o aviso para evitar conversas com o demônio. Podemos perguntar o que é relevante, mas qualquer coisa além disso é perigoso. Ele mente. O demônio mente. Vai mentir para nos confundir. Mas também vai misturar mentiras com verdades. Para nos atacar. O ataque é psicológico, Damien. E poderoso. Então não escute. Lembre-se disso. Não escute.
Seria útil se eu lhe informasse sobre as diferentes personalidades que a Regan manifestou? Até agora eu diria que parecem ter sido três. Ela está convencida
de... Só tem uma. Meio de sua filha, senhora McNeil.
Teresa.
É um lindo nome.
1973 foi o ano de lançamento de O Exorcista. Na história do cinema, tem algum outro filme de exorcismo antes do exorcismo?
Tem. No século XVI, o exorcismo mesmo, né? Os exorcismos que ocorriam, né?
Mas filme, não.
Filme, não, né?
Não, nenhum filme, eu acho.
Foi uma piadinha que ninguém pegou, né? Mas tudo
bem. Eu peguei, achei sem graça e segui em frente.
Faço minhas as palavras do companheiro.
Ah, os piadistas, cara. Os piadistas cariocas.
O filme é baseado no livro do William Peter Blatt.
Eu nunca li porque eu achei a capa muito assustadora.
Não, olha, se o filme é assustador, imagina ler essa porra, né?
É, eu também não li não, acho que eu não tenho culhão pra isso.
Você tem que ver um filme desse tipo com cuidado, né? Até porque a linguagem do... A década que ele foi lançado, dos anos 70, pra esse gênero, não tinha tanta coisa, né? Que era o que tinha de terror naquela época.
Ah, ele foi a pé, como é que o nego diz, a pedra fundamental dos filmes envolvendo esse assunto dali pra frente, correto?
Não, e pra terror, né? Terror, a gente não fala de suspense, psicose, essas coisas.
É verdade. Ah, se bobear aí nas listas mais famosas de 0 a 100 filmes mais assustadores da história, se eu não me engano, ele tá em número 1. É. Sempre.
Eu te digo que eu vejo sem dó nem piedade hoje, vejo amarradão pra mim, não preciso fazer nenhum tipo de conversão.
Ele e o Iluminado, né? Sobreviveram muito.
É, e o Bebê de Rosemary, pra mim são a santíssima trindade do terror de cinema. É, eu adoro sentir medo vendo filme, e são pouquíssimos que eu consigo realmente sentir medo. Então, esse eu vejo de vez em quando, porque esse é batata, cara, eu sempre fico trancado.
Ele não usa de artifícios como hoje filmes todos de terror usam, né? A trilha sonora...
Câmera dizia, virando do nada.
A trilha sonora dizendo, você vai se assustar, você vai se assustar, você vai se assustar. Não, não. É do nada que aparece alguma coisa.
Exatamente. Não, mas ele usa algumas coisas que na época não eram clichê e que se tornaram parte dele. O próprio, a música... Tudo bem, eu concordo, não tem um... Mas os violinos...
Não, pouquíssimo, tanto o tema...
Toca duas vezes o tema.
Duas vezes em horas não aterrorizantes. No final e no começo do filme, nada a ver. Ela de tarde caminhando.
Eu acho até que o filme Halloween faz referência a essa cena do exorcista aí. Porque é mesmo o tema do Halloween toca justamente quando
ela tá caminhando.
Ela tá caminhando na rua, né?
E muito parecida. E eu acho que a genialidade que esses filmes não têm hoje é isso. É uma competência técnica do filme que é absurda. O que é a fotografia do filme. É isso que esses filmes hoje não têm esse cuidado, né? Até o próprio Hora do Pesadelo tinha um grande cuidado com fotografia. Até pra fazer as trucagens funcionar naquela época, tinha que ter muito truque de fotografia. E é um banho de fotografia esse exorcista, tanto que há a cena final lá onde vai o exorcista, o Max von Sydow, e que vira o pôster do filme, né?
Sim.
Ele tá saindo do táxi.
Isso. Na frente da casa.
Aquilo é genial.
Pela segunda vez eu assisti quando ele foi relançado em 2001 nos cinemas, né? A remasterização dele, né? Em 2001 eu não lembro mais ou menos qual era a minha opinião, mas quando eu fui rever agora, eu percebi não um problema, mas... A questão do ritmo dele. Ele tem um ritmo muito desacelerado. Parece que ele faz um background muito grande de seus personagens, né, do que envolve, e desacelera muito o filme até chegar propriamente nas partes que realmente são pra assustar, né, do exorcismo mesmo. Né?
Porque o pessoal quer ver filme pra se assustar e eles acham que tem que ter só a cena do susto. Eu acho que o grande mérito do Exorcista é ser um filme. E ele carrega N gêneros. Ele é drama, ele é um gênero policial. Não vamos esquecer que o William Friedkin fez o grandíssimo Operação França.
Isso aí.
Dois anos antes disso. E o filme, o próprio Exorcista tem essa carga policial no momento em que o detetive lá começa a investigar o assassinato ou a morte do Burke. Então, tem essa carga policial, tem essa carga dramática, tem o suspense, tem navegado no drama daquele personagem, do padre, do Damien, que aliás, Damien, né, é o nome da profecia, né?
Exatamente.
666.
Então é carregado no drama, ele tá com a mãe, prestes a perder a mãe para num hospício e ele se culpa pela morte da mãe, então é um filme dramático da porra. E lá no final, nos 30 minutos, quase final, 25, que tem a cena do exorcismo. Então acho que o grande mérito dele é isso, ele não vamos só fazer cenas aterrorizantes, Eu acho que ele não é apelativo nesse sentido. Ele acaba sendo aterrorizante porque é uma história dramática, uma história sensível. Ele dá tempo de todos os personagens se apresentarem. Eu sempre, quando vi, quando criança, eu nunca tinha entendido muito bem, adolescente, depois mais jovenzinho, porque ele passou nos 75 anos da Warner, ele veio de novo aos cinemas, uma série de 10 filmes para a Warner, e eu revi no cinema O Exorcista. Tive essa sorte de ver na tela grande. E eu nunca tinha, de saco cheio assim, adolescente, não entendia aquela porra daquela introdução no Iraque.
Escavação, né?
E hoje, revendo, acho que faz o sentido para te apresentar o Max von Sydow, depois ele dá o tempo de apresentar a Ellen Burstyn, apresentar a Linda Blair, apresentar o Padre Damien, para você se interligar com esses personagens e comprar a ideia do padre que tá perdendo a fé, da menina que é uma bonitinha, mas tá virando demo, sabe? Da mãe que é uma atriz e por isso carrega naquele drama, né? Que ela só berra no filme. Então, eu acho que a importância de um grande diretor, de um roteiro, de uma grande adaptação, que eu não li o texto, mas acredito que o cara realmente deva ter feito uma grande homenagem ao texto original. Porque...
Sim, e ele reconhece, o Blade ele reconhece que foi uma grande adaptação.
É, ele, o Blade fez uma primeira, um primeiro roteiro, e aí o William Friedkin falou, pô cara, olha só, não curti, você me desculpa, eu amei o livro, mas... O livro não tá aqui, por favor, eu queria filmar o livro. Se você puder, faz uma coisa assim, adapta fielmente o livro pro roteiro. Aí ele fez, meses depois, apresentou um segundo roteiro, e foi o que eles filmaram, e deu tudo certo.
É o William que faz o roteiro?
Exatamente, ele escreveu o livro e fez o roteiro.
Puta que pariu, não
sabia. E ficaram muito amigos os diretores, e o William Blatt, ele fez o roteiro baseado num exorcismo que ele ficou sabendo quando ele era criança.
Isso, nos anos 40,
em 49, né? Cara. É, em 49 saiu no Washington Post que um moleque...
Não identificado o nome dele, né? É letra R, o pessoal chama de Robert.
É, a história desse exorcismo, ela é muito camuflada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se aconteceu exatamente, ou se aconteceu.
Mas é muito semelhante ao que aparece mais ou menos no filme. Parece que o moleque, yes, ele brincava com a mesa de Ouija, né? Aquele, aquela tá mesa boa, né? De... É aquela de... Tinha tipo brincadeira do copo, como ficou popular aqui no Brasil, né? Só que lá é uma mesa, né? Um tabuleiro, né?
Tem no filme.
Bom, assim como meu amigo Jurandir, eu também revi em 2001 o... Era Redux, era alguma coisa assim, não era?
Isso. O Exorcismo. Versão do diretor, né?
Versão do diretor.
Eu também tava nessa.
Exatamente. Eu gostei na época. Eu também, quando eu era menor, eu não assisti criancinha, né? Assisti um pouco mais velho, também não entendi tudo. Aí fui e revi. Achei bacana e revi agora pra fazer esse programa. Cara, agora, Jurandir, eu discordo, você teve alguma vez que você falou que um filme bom, você acredita que ele tem que sobreviver até hoje, assim, que ele tem que funcionar bem, né, competindo com os outros filmes do... Eu discordo.
Não, eu só digo que ele não disse isso, né, ele disse que ele fez só uma colocação que sobreviveu, ele não disse
não, mas
que
em
tem
outros,
que
sobreviver. Eu acho que em outro programa ele falou, tô falando besteira ou você realmente falou
não,
isso?
Não, eu falei que o filme bom ele sobrevive a qualquer época.
Ah, pois é. Então é uma besteira mesmo.
Eu discordo, cara, eu discordo porque eu acho que todo filme, assim como todo tipo de comida ou toda situação na vida, você tem que estar contextualizado nela. E você vendo esse filme, como vocês falaram, ah, ele tem um passo desacelerado, ele é um filme lento, e coisas que hoje em dia seriam inaceitáveis. Pô, tem uma tomada, cara, que o padre, é o Damien, que o padre Damien, ele entra na igreja, entra pelas escadas, sobe o primeiro lance, tem outro padre descendo, eles se cumprimentam, ele entra no outro lance, sobe a escada lentamente, a câmera acompanha ele entrando, acabou. Não tem nada de interessante nessa cena, nada. Não explica que ele tá cansado, não é ninguém que passou importante do lado dele, mas assim, o que é isso? É a época que não exigia uma coisa mais ágil? Será que é pra dar o tom do filme... aquela coisa meio tensa, meio calma, porque o filme ele é todo uma escada. Olha aí, peguei a metáfora agora, absurdo, nada a ver. Mas o filme ele é um build-up, né? Tipo, ele é todo calmo, ele é lento, ele é meio deprê, até chegar o momento final, que é o embate entre os padres e o coisa. Mas eu não sei se isso foi de propósito. Eu não acho que foi de propósito. Eu acho que a época era assim, ninguém precisava, ninguém tinha coisa. A vida das pessoas não era corrida. E você tem que se contextualizar, senão você vai ficar. Eu no começo fiquei meio, pô, sabe, vambora, avança aí e tal.
Se tu assistiu Ben-Hur, a gente até comentou no cast do Ben-Hur, sempre que o Ben-Hur, ele dizia assim, ah, eu vou lá falar com o soldado. Mostrava ele indo da casa dele ao soldado.
Pois é, cara.
Naquela época, ele o filme era feito para um público. Até então eu concordo pra ti que é a questão da temporalidade, né? Que tem determinados filmes que ficam naquela época mesmo. Mas nessa época, acho que até mais ou menos os 70, 75 ali, ainda era desse jeito. Diz assim, ah, o padre tá saindo da casa dele pra igreja. Tu tem que mostrar o trajeto da casa dele até a igreja. Hoje em dia não, hoje em dia você deduz. Se o cara, ah, eu quero ir lá na igreja e tu cortar pra igreja, o público vai deduzir que, ah, ele saiu da casa dele,
foi isso, andando, cara, e chegou na igreja. Isso é uma coisa que eu aprendi até nos poucos meses que eu frequentei minha faculdade de cinema. Porque o cara falou exatamente isso. Cara, se você fosse passar um... Hoje em dia as pessoas já não entendem o Transformers. Imagina você passar o Transformers em 1890.
Isso, é mó barato, né?
Não tem como, você não tem como mostrar, por exemplo, o cara entrando na portaria do meu prédio e logo em seguida eu abrindo a porta da minha casa pra ele. A pessoa de 1890 vai ficar, meu Deus, o que aconteceu? Isso. Ele não tinha que subir o elevador, né? Entendi. É meio assim, cara, é meio assim.
Elevador? O que é elevador, né?
Já tem... A narrativa cinematográfica, né, teve que ter uma evolução. Exatamente. E é muito interessante observar isso, né?
Mas realmente, você tem que se posicionar, né, Juca? Ó, eu pelo menos eu acho isso. Tem determinados filmes clássicos do cinema, como O Exorcista é, que você tem que se posicionar, senão você não vai comprar a história totalmente como ela tem que ser comprada.
É engraçado, eu acho que isso até é uma coisa um pouco particular, de repente, porque eu revejo, né, assim, é um filme que eu costumo rever, eu gosto muito de... Quando alguém fala que não viu Exorcista, eu quero muito ver com essa pessoa, porque eu adoro roubar um pouquinho da onda de medo dela e entrar no clima. Então eu sempre revejo, e na boa, pra mim sempre funciona, mas aí beleza, eu acho que é uma particularidade. Eu ainda não sinto muita falta dessa dinâmica de hoje, né? Eu ainda compro, ainda curto, acho que porque também cresci vendo os filmes dessa época, então pra mim ainda é tranquilo, mas eu entendo que não deve ser pra muita gente mesmo, né? E aí adorei o que o Afonso falou, é uma questão de relativizar, de saber colocar no lugar, de contextualizar também, de colocar no lugar certo.
Foi o que ela disse.
Foi o que ela disse, quem?
That's what she said, porra.
Sabe nada.
Sabe porra, nada, esse ficou pra trás, perdeu.
Só pro pessoal que não lembra mais ou menos do plot da história, é bem básico mesmo. Ele foca numa criança de 12 anos que começa a demonstrar sinais de possessão, né? Que ela tá sendo possuída pelo demônio.
Não, por favor, né? Vamos deixar claro que só depois de 1h40, né? Então, até então é aquela... Só está estranha.
Adolescência, né? É um momento que eles querem colocar como se fosse um período da adolescência, né? Tá?
Hiperativa. Ela passa para ser hiperativa, depois
xingando
ela...
Xingando os outros.
Depois então... é esquizofrenia, depois é...
Problema até tem no lombo frontal.
Possessão sonambuliforme. Que é a possessão no sono.
Aí nesse meio tempo a gente vê são um núcleo de histórias paralelas, que é do padre Damien, a gente vê o do padre Merrin lá no Iraque, que ele é escavador também, ele é pesquisador.
E ele já tem uma ligação com essa entidade que é Pazuzu, né? Ou então dá a entender isso. Ele tá sentindo que alguma coisa vai vir, né? Os sinais.
Que é um demônio verdadeiro, que assim, é um demônio verdadeiro. É um demônio...
que você já capturou, né?
Não, mas é um demônio real, é um demônio real mesmo, mitológico.
Da Mesopotâmia, e que é representado muito pelo cachorro também. Então achei maneiro ter aquela briga de cachorro no começo do filme.
Sim, e que o latido do cachorro fica como se fosse a voz do demônio, né?
Exatamente. Porque ele desfoca da cena e mostra a estátua, né? E tu escuta...
O filme, ela é a mãe da menina, ela é uma atriz, né? Eu não entendi por que ela está em Georgetown, Washington. Por causa do filme. Beleza, ela está gravando o filme, isso eu vi. Eu quero saber se aquela casa, é aí que eu quero chegar, se aquela casa já era dela.
Eu acredito que não, e vocês?
Eu também acho que não. Mas você diz por quê? Por algum tipo de peso, por causa
porque se fala, na verdade, ou muitas vezes, a menina Regan, no começo, a Linda Blair, a menininha de 12 anos, ela fala que quer um cavalo. Daí a mãe diz, quando nós formos pra casa. Então, ou seja, isso. Parece que aquilo ali não é a casa delas.
Não, isso. Não é.
Ok. Não. Daí a menina acha o Ouija, o tabuleiro Ouija, no armário. E a mãe pergunta, de onde tirou isso, né? Ela tirou do armário. Como se então essa casa não fosse delas mesmas, então fosse de outra. O que eu quero falar com isso, então, chegamos num consenso que talvez a casa não seja então delas?
Sim.
Que não foi esperto os outros filmes, que nunca exploraram as sequências, isso, a casa, o elemento casa. Sim, enfim, poderia ter explorado isso, né?
É, porque não, normalmente nos filmes de terror que a gente vê por aí, normalmente a casa já tem um espírito, né? Já tem alguma coisa incomodando na casa, não é a pessoa em si, né?
Esse filme ele não faz uma ligação, ou pelo menos eu não compreendi nas vezes que eu vi, entre a garota e, na verdade, o Pazuzu tinha uma rixa, por que não, com o padre
Merrin,
exatamente, que eu também descobri que ele dá a entender no filme que o padre fez um exorcismo que durou meses na África, que foi envolvendo o Pazuzu, então eles já tinham essa rixa. Agora, a garota ter sido mirada, eu não vi porquê, talvez ela tenha sido uma coisa meio randômica.
Na verdade, até é discutido, isso que eu achei brilhante no filme. É discutido só no final, 10 minutos finais, que eles questionam por que ela, porque até então nunca é questionado. E aí ele diz, olha, o próprio Merrin não fala que eu estou lutando com este filho da puta faz anos, séculos, enfim. Ele só diz, não, de repente ele quer mostrar o demônio, né, que por ser uma criança de 12 anos, né, inocente, que Deus não ama ninguém, entendeu? Que não é capaz de de deixar livre uma menina de 12 anos, por exemplo.
Por que essa menina? Isso não faz sentido. Eu acho que é para nos desesperar. Para nos vermos como animais horríveis. Para rejeitar a possibilidade de que Deus possa nos amar.
Talvez isso seja uma necessidade também do telespectador moderno, né? Que exige um pouco de explicação, mais, né? Talvez naquele tempo não, era só um acaso.
Hoje em dia se explica muito isso, se explica muito tudo no roteiro, né? O roteiro é sempre muito amarradinho para não deixar muitas ou falhas ou muita abertura para explicação. E é uma coisa que o William Friedkin tinha o cuidado de fazer, sabe? Deixar espaço aberto para o pessoal, para a pessoa interpretar algumas coisas como ela quiser. Deixar ela ter o direito de interpretar como quiser. Deixar aberto mesmo.
Cara, na primeira vez que eu assisti, eu assisti em partes, porque minha irmã não deixou assistir. Ela não deixou na época, eu era criança ainda.
Fez bem, né? Fez bem, né?
Eu vi mesmo completo em 2001, quando eu assisti no cinema, e achei foda pra caralho demais, assim, a construção do personagem. Eu já tinha visto boa parte das cenas perdidas por aí, né? Sempre em especiais passava, né? A cabeça minha girando e tudo. Então, isso eu já tinha visto em algum lugar, mas completo mesmo, seguindo a linha do filme inteiro, foi em 2001. Eu achei demais. E rever agora foi muito legal, porque, como eu já disse em outros casts aí, a questão da experiência, né? A experiência cinematográfica, ela faz com que tuas sensações estejam muito mais apuradas. Tu percebe coisas que tu não percebia antes. Uhum. Tu não reparava antes, né? Eu reparei mais no estilo de filmagem do William Friedkin, que eu achei demais, cara. O filme é fotograficamente perfeito. Aquela escada dá medo, sem...
É verdade, é absurdo, dá medo mesmo,
aquela escada, cara. Que porra é aquela?
Hipervertiginosa, parece uma escada pro inferno mesmo.
É, mas você tá descendo para o limbo, né, cara?
Uhum.
Então, são determinadas sacadas, assim, que eu achei demais. Por exemplo, o padre no começo, o Merrin, de frente com a estátua do Pazuzu, ali com o pôr do sol... O caralho, vai ser um embate da igreja contra os demônios, cara.
Uhum.
Quando eu assisti na época, né? E agora eu percebo de um jeito diferente, assim, tá? Porque o padre é muito fragilizado, né? E, inclusive, a primeira história dele com o Pazuzu foi retratada naquele horroroso, né? Exorcista, o início.
Nunca vi, não faço questão de não ver.
Isso, não veja mesmo. Mas então, aproveitando o teu gancho, Jurandir, voltando a falar do começo do filme, acho que essa é uma boa motivação, né, Afonso? Não precisa muito... É verdade que não fica claro por que foi escolhida aquela garota, mas tem essa motivação. Bom, o cara tava lá escavando, encontrou uns artefatos, então, pra mim, quando eu vi a primeira vez, me deu a impressão de, soltou o capeta, soltou o bicho.
Entendi.
O bicho vai usar em algum lugar.
Eu acho que é dito no filme, eles questionam também o porquê de ser a menina, e eu acho que o interessante é exatamente isso, é questionar a fé, mais uma vez, que o filme todo questiona a fé.
Sim. tudo bem, uma menina de 12 anos tinha uma porrada. Por que ela especificamente?
Mas porque, de novo, vou repetir, porque se Deus coloca, deixa que o demônio, né, não interrompa essa ação de demônio, possuir uma menina de 12 anos, Deus é um filho da puta. É isso.
Não, porque a Mariazinha e não a Joanazinha.
Ah, mas aí é uma pergunta subjetiva demais. Porque, por exemplo, você vê um atropelamento, uma criança vai atravessar a rua de 10 anos, aí tu fala, por que essa criança, né, cara? Podia ser qualquer outro.
Mas daí tu canta aqui de abelha, Afonso. Por que não eu? Ah, por que não eu?
Não entendo errado, pelo amor de Deus. Eu questionei também, levando em conta essa coisa de que talvez seja uma coisa que o telespectador de hoje, como eu falei, pede. Eu peço isso involuntariamente, mas não quer dizer que eu precise disso para gostar do filme, tanto que eu não precisei. Não. Eu só questionei porque é natural. Mas eu virei e falei, cara, preciso dessa informação, assim como o Maurício falou, eles mesmos questionam no final do filme. Eu levei em conta assim, cara, eu não preciso saber. Isso, o filme já lida com isso, com o desconhecido. Então, por que foi a Anazinha ou a Mariazinha, não interessa, né? Não é importante.
E também já levanta o questionamento, porque, pô, não deixa de ter vindo numa pessoa que era acessível pro padre Merrin, né? Então, pô, será que tinha uma intencionalidade?
O cara tava no Iraque, o outro em Georgetown?
Não, mas ele já tinha voltado.
É, ele já tinha voltado. Lembra? No começo do filme, ele sai de lá.
Ah, o nome dela pulou lá na senha lá do inferno e essa aqui...
Essa é a escolhida, gente.
Azuzu, por favor, pra fila aqui. Próximo.
Aí, e outra coisa que, assim, acho que fica clara nesse filme, é um filme de diretor, primeiro, né? Porque, assim, impressionante a direção dos atores, a impecabilidade. Como é maneiro ver um diretor apaixonado, né? Eu tinha isso pra mim, assim, não sei, de alguma forma me passou, eu tinha essa impressão. E quando eu fui procurar saber, realmente, o cara, ele ficou obsessivo quando leu o roteiro. Ele leu o livro numa porrada só, numa noite. Quando começou a ler, não acreditou e comeu o livro e falou, cara, eu tenho que filmar isso. E que sorte, né, a nossa, quando a gente calha de achar um diretor se apaixonar. Que milagre, sabe, quando um diretor se apaixona, 20 mil golfinhos nascem no Oceano Atlântico, porque...
Meu Deus do céu.
Todas as boatos, lendas e bastidores de Hollywood existem em cima do Exorcista, principalmente por causa da forma que o William Friedkin, ele filmava. O cara filmava com a arma na mão, cara.
É, não, eu digo mais ou menos porque não foi principalmente, né? Muitas coisas aconteceram que não teve nada a ver com ele e que foi sinistro também, né?
A produção amaldiçoada, né? Aquele cara que morre primeiro, o Burke lá, ele morreu uma semana depois do filme. Né? Tiveram várias, assim, tragédias com qualquer pessoa envolvida, mas várias cenas, assim, coisas inexplicáveis aconteciam. De madrugada, as coisas caíam, sets caíam, luz que apagava, coisas que queimavam do nada, entendeu?
Não pegou fogo alguma coisa lá?
Pegou, o set pegou fogo inteiro, eles tiveram que fazer uma nova casa, cara. De madrugada, ninguém soube porquê, até hoje. A única especulação que conseguiram fazer é que tinha muito pombo.
E os pombos tacaram fogo na casa.
Aí um pombo deve ter pousado num dos holofotes e provocou um curto-circuito. É a única explicação que os peritos conseguiram, cara, porque não teve explicação. E é uma explicação também de porra, podia também um pombo pousar no holofote, podia também vir um alienígena e ter dado um tiro, né? Porque é tão aleatório quanto.
Até relacionado à trilha sonora teve coisa, cara, porque o argentino Lalo Schifrin, ele fez uma trilha pro Exorcista, e o William Friedkin falou, não, gostei dessa porra, não vamos usar isso, aí usou aquela trilha pronta lá do Tubular Bells, né, aquela famosa que é o tema do filme. Aí o Schifrin falou, filha da puta. Aí ele usou na Casa do Horror, em 79, essa trilha, e essa trilha foi indicada ao Oscar.
Jurandir, 9 pessoas morreram direta ou indiretamente envolvidas com o filme. Se digo indiretamente, é familiar de alguém da equipe e tal. Teve 9 mortes durante a produção do filme.
É foda, né?
Foram os pombos também.
Foram os pombos. Malditos pombos.
Mas aí porque o filme tem esse gênero, né? Esse gênero, eles... É um gênero novo, talvez por nunca ter sido abordado dessa forma. A gente já sempre tinha notícia, né, do envolvimento da igreja com o exorcismo e essas coisas feitas mais da forma clandestina. Mas a forma que foi mostrado no cinema, com forma nova e totalmente incrível. Você acredita, mesmo tendo acontecendo algumas coisas muito paranormais, absurdamente paranormais, você acaba comprando a ideia, porra, caraca, que foda, se acontecesse comigo, eu morreria na hora, né, cara?
E depois do incêndio, eles passaram a benzer o set, cara. Ficava um padre de plantão benzendo o set. Começava a acontecer alguma coisa estranha, estourava uma luz, parava tudo, o padre chegava, benzia o set, voltava a rodar.
Caraca, que viagem.
Eles tinham que trazer uma águia pra acabar com o tombo ali. É, nada ali. De padre. Maurício Saldanha, você tem medo do Exorcista ainda?
Medo que filmes não sejam feitos com esse carinho e atenção.
Eu acho que corre o mesmo risco do que aconteceu mais ou menos com Pânico. O Exorcista foi tão satirizado e tiveram tantas coisas relacionadas a ele que o seu medo vai um pouco embora, sabe? Relacionado ao filme, não sei.
Ele foi feito com gozações já, né? A Repossuída, por exemplo, e o próprio Todo Mundo em Pânico gozona.
Isso aí é difícil você assistir hoje sem lembrar das gozações. Sei lá, sabe? Isso atrapalha um pouco o sentimento. É mais ou menos o que eu sinto com o Pânico.
Ah, com o Pânico, entendi agora. Pânico fez isso, aconteceu... É? Devia ter proibição. Assim como casas, não, patrimônios históricos não podem ser destruídos.
São tombados, né?
Tinha que ser tombado filmes também, né? Não, é que certos filmes não poderiam ter gozações. Entendeu? Porque realmente atrapalha. É totalmente relevante isso que você falou. Atrapalha. Hoje um cidadão vai entender... A cena vai. Ele entende mais, ele vai ver o Max von Sydow, um filho da puta de um ator, numa performance espetacular, e ele vai lembrar do James Woods levando o vômito da menina de Todo Mundo em Pânico.
Ou fazendo a linguinha, né? Fazendo a linguinha pra.
Não, aonde até a própria Linda Blair, a menina do filme, fez a Repossuída com Leslie Nielsen. Ela mesma gozou dela, né? E do patrimônio. Então, é absurdo mesmo. Eu queria só citar algumas coisas, já que citaram as curiosidades do backstage, da produção, curiosidades que dá pra pegar no filme, que são bem legais. Por exemplo, repararam como o filme brinca com a luz, com a luz mesmo, né? A clara fotografia, inclusive, tá empregada isso, mas a luz mesmo, como tem luminárias no filme, como é mostrada essas luminárias, como numa hora... Onde a primeira vez o padre Damien vai no quarto, a luz começa a piscar antes dele entrar, uma luminária perto da porta, que mostra onde muito eu legal. Interpretei, por exemplo, a fé ali tá abalada do padre, entendeu? Em inúmeros momentos a gente vê.
Pô, muito bom, hein? Caramba!
Essa brincadeira de luz. Outra questão, como trabalha também com estátuas, e tipo a estátua do Pazuzu.
Sim.
E a estátua do padre Damien seria o troféu que ele tem como campeão de boxe. E outra coisa muito legal, o cara é campeão de boxe. Ou seja, um padre que tá sem fé, mas é um campeão de luta, né? E tem que lutar contra o demo, né? Achei muito interessante. Essas coisas que a gente percebe que não são à toa por estar ali, fazem parte do roteiro e tem um motivo. Assim como o fato da Ellen Burstyn ser uma atriz no filme. Eu acho que também tem desde a questão de interpretação, de como é que tu vai interpretar agora, querida, esse fato que acontece na tua casa.
É, a vida real aí, meu amigo.
Assim como também, como eu falei bem no começo, a questão dela ser histeriônica, né? Quando ela, meu Deus, ela fica louca toda cena, ela grita, ela berra, né? Como bem uma atriz faz, ela não desmerecendo o fato que acontece com a família dela, mas ela realmente coloca um drama grande na situação, né? Não sei se vocês repararam, tem uma hora que ela acorda e o telefone toca, e ela acende a luz, tem uma foto da filha da Regan, do lado do telefone, que é a menina rezando, como se estivesse com as duas mãos juntas, como se estivesse rezando. E a mãe, daí isso eu coloco fotos, Jurandir, se tu puder colocar na postagem.
Tá na postagem as fotos aí.
Eu mando pra vocês, conseguem ver a foto aí?
Tô vendo.
A foto da
menina. Olha, não tinha reparado, cara.
E a mãe com a mão na cara, nos olhos... Bem na hora que ela está olhando pra foto. Então parece que a mãe está desacreditada da fé também. Então, não só o padre Damien é um... Que ali é notório e público. É ele que é o sem fé, porque ele diz da boca dele, né? Eu perdi a fé. Eu acho que eu perdi a fé. A mãe parece também. Assim como ela, quando está com a filha, e a filha apresenta o Ouija, e o tabuleiro já corre assim...
E ela diz, o objeto, né, que forma as palavras, corre. Ela diz, o que é, filha? Não quer que eu brinque? Ou seja, ela, por se achar velha, mãe, achou que aquela atitude ali foi da filha e não do... E ela viu, cara, com os próprios olhos, a porra se mexendo sozinha.
Sim.
Uhum. Então é muito legal como mostra a descrença, sabe? As coisas acontecem na tua frente, mas mesmo assim, tu tenta evitar acreditar, sabe?
Cara, e isso é muito assustador, Maurício, porque não tem nada mais bizarro e pra te colocar medo do que uma criança falar assim, não, eu tô conversando com meu amigo imaginário. Puta que pariu, caguei nas calças.
É, posso falar uma coisa assustadora e bizarra aqui?
Por favor.
Não vou poder incluir nomes, nem situar exatamente, mas é porque tem a ver com tudo isso que o Maurício falou, que é super bacana. Cara, eu tenho uma identificação muito interessante com o Exorcista, porque eu, quando era mais novo, a minha família passou por uma situação muito parecida, envolvendo uma pessoa muito querida nossa, criança também.
Que isso? Meu Deus!
É, pois é. Não era muito para o lado da Igreja Católica, tinha muito a ver com espiritualidade em geral.
Sim, sim.
Mas essa coisa que o Maurício está falando de você presenciar coisas que não tem como você explicar no campo material, e outras pessoas, depois de passarem por aquela experiência, negarem que aconteceu, eu tenho isso muito próximo. Pessoas que passaram por aquilo comigo, e foi algo do tipo, assim, uma criança de 4 anos falando coisas de um adulto pra você e derrubando outro adulto da cama. Tô falando sério, juro pra vocês aqui, pra todo mundo que tá ouvindo. Eu presenciar coisas esquisitíssimas, assim, quadro caída da parede, e enfim. E depois que acabar, uma das pessoas que estava envolvida, que nunca acreditou, mas que no meio da situação começou a acreditar, e depois que foi resolvido, falar que, não, cara, aquilo ali, alguém deve ter dado um soco na parede. Não, aquilo ali, o garoto de 4 anos deve ter tomado uma força absurda, de sei lá de onde que veio, e derrubou um adulto de quase 100 quilos pro chão.
Sempre vem a descrença, né? Sempre vem uma descrença.
Sempre tem, cara. Então, assim, eu tenho um quase carinho pelo Exorcista, porque eu passei por uma coisa muito semelhante, eu sei que existe algo por aí. Eu entendo que existe o lado ficcional e tudo, não somente do Exorcista, mas tudo que eles gerou na cultura pop, mas pra mim é quase que um documento pessoal, sabe? Uhum. Eu sei que existe algo muito semelhante. Não, acho que nenhuma religião da Terra sabe exatamente o que é, mas eu presenciei esse tipo de coisa.
O desconhecido.
Exatamente.
E talvez seja esse o grande atrativo do Exorcista, a questão do desconhecido, a questão de sempre a lenda, né? Sempre o exorcismo esteve relacionado à lenda, né? Isso não acontece, eu nunca vi, então a gente não...
Mas todo mundo já viu, Jurandir, por acaso...
Já presenciou alguma coisa? O Maurício é conhecidíssimo disso.
É médio aí.
Na verdade, eu já tive visões minhas. Essas coisas de sair do corpo, ou então... uma história bizarra que pode ser entendida até como uma premeditação, mas acho que não. Não é, acho que não, eu não premeditei nada, mas é muito maluca a história. É uma outra ocasião, eu conto. E vi mesmo com meus próprios olhos, eu vi uma vez uma lata levitar. Isso eu vi na minha frente. Uma lata subir, dar uma volta e descer. Uma lata de refrigerante.
Uhum. Era fome, não?
absurdo. Só voltando no negócio da luz, que eu achei muito legal esse lance da luz no filme. Reparem que a primeira vez que a Ellen Burstyn vai falar com o Damien, ela pede um cigarro. Então, volto a dizer, essas coisas pequenas que eu achei interessantíssimo, que não estão ali à toa se for realmente parar pra analisar. E o Ben Jurandir sabe, quando eu quero analisar um filme, eu banco detetive particular.
Sim, sim.
E talvez por isso eu não senti medo. Daí agora re-respondendo a tua pergunta, Afonso. Talvez agora, de novo, não senti medo, porque eu queria era realmente
analisar
o filme, mas... Confesso que eu não quis assistir meia-noite, de noite, né? Assistir detalhe. Enfim, quando ela pede o cigarro, o que acontece? Ele dá o fogo. Ou seja, tem a luz, entendeu? Uh-huh. Quem tem a luz? O padre Damien tem a luz. Então, por mais fé que ele diga que não possua mais, ele tem luz, entendeu? A luz tá nele. E é tanto ele que é o salvador do filme, né? Só mesmo nos anos 70 que uma frase dessa, por exemplo, a menina passa por uma, né, meu Deus, uma maratona de exames absurda.
Maluca.
E depois de uma dessas sessões, a mulher vai falar com o médico, e o médico diz, sua filha tá falando coisas estranhas, né?
Como assim? Ah, palavrões, inclusive. Não, mas minha filha nunca falou palavrões. Por exemplo, doutor, ela disse que eu me afastasse da xoxota dela. Cara, e aí a Ellen Burst ainda faz uma cara assim, tipo...
De rir, né?
Como é que uma mãe ia fazer... O quê? Você encostou na minha filha? A mãe ia comprar a ideia da filha. Como é que a mãe ia ficar ouvindo isso e ainda dar uma risadinha? Minha filha... Mas o que eu acredito é o seguinte, cara, eu tenho uma teoria sobre esse filme. Ela não era possuída até fazer essa porra de exame. Porque depois de uma maratona de exame desse nível, cara, até eu ia ficar com um demo no corpo, cara.
A lobotomia absurda, né, cara? Aquela coisa...
Aquela pulsão que ela tem na artéria, cara, aqui na garganta, que loucura. Pra que fazer aquele exame, caralho?
Sabe o que eu achei legal, assim, eu vou entrar na onda do Maurício e ficar detectando várias metáforas, com certeza essa não é uma metáfora verdadeira, mas eu me lembrei agora que é o seguinte, eles tratam a garota com todo o contexto científico, né, mais atualizado possível, e depois acabam sugerindo uma coisa super retrógrada, que é o exorcismo. Ela até fala, vocês querem que eu leve a minha filha num witch doctor, né, ficou como bruxo em português?
Um curandeiro, né?
Um curandeiro, pois é. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas é engraçado. Pra mim, o exame que ela fez ali, aquele sangue jorrando, aquela máquina... É tão grosseiro e retrógrado quanto é o exorcismo. Não sei se talvez pra nós hoje, em 2011, a ciência de 77 tenha aparecido assim, quase com um efeito Star Trek.
Era rústico demais, né? Tanto que, usando do teu pensamento, eu digo, eles já fizeram a Regan vomitar, só que sangue, naquela hora que pulsa aquele sangue.
Olha só, dela, né? Olha, acabamos de descobrir mais uma aí.
Não, e olha... E Spider-Walk dela, ela andando de cabeça pra baixo ali, cara.
Não, genial. O que eu tenho a dizer é o seguinte, aquela hora em que ela desce e se mija... deveria ter sido mais corajoso o Friedkin e fazer na hora que tava todo mundo na festa, porque ela faz quando vai um pouco o pessoal embora e quem tá tocando piano é o padre, né? Então acho que até é uma menção ao padre, tipo, acabou com a festa do padre, né? Uhum. Ela chega e mija. Mas seria bacana, imagina todo mundo na festa vendo aquela menina se mijar. Outra coisa bacana, as fotos também, por favor, só pra me acabar com a sessão de fotos.
Uhum.
Reparem que o objeto que o Max von Sydow acha no Iraque... Kinderstan, o detetive, ele também acha um objeto parecido no chão, né, nas escadas.
Sim.
E eu, aqui pode ser meio forçação de barra, mas a foto lá quando o Damien vai pedir autorização pro padre pra fazer o exorcismo, a cabeça da cadeira lá na foto.
Lembra, cara?
Lembra também, como se o demo estivesse sempre presente, né, inclusive.
Em todos os lugares, caraca, que bizarro.
A fotografia espetacular, o que é nessa hora, que uma das horas pra mim mais aterrorizantes do filme, quando a Ellen Burst chega em casa, a mãe da Regan, e começa a piscar a luz e falta a luz.
Isso.
Ela se aproxima bem da câmera e forma uma cruz na cara dela. Conseguem ver na foto?
Olha, que genial. Porra, Maurício, tá de sacanagem, maluco.
E depois...
Tu editou isso tudo no Photoshop, fala a verdade. Que perfeição, cara. Que barato.
E depois tem aquele frame solto que dá pra perceber no filme mesmo, mas eu tirei uma foto, ó, aquele frame do demônio aparecendo. Uh-huh. Uh-huh. E depois, quando ela... Isso tudo na mesma sequência, gente, quando falta a luz. E quando ela vai daí sair da cozinha, olha aquela tábua de cortar bife, cebola, enfim, de bater bife... Que uhum. Parece uma pessoa, cara, na esquerda ali, ó, na porta.
É, olha.
Caralho, que bizarro. Parece o reflexo, a sombra de uma pessoa.
É isso, agora não parece nada, mas ver no filme nesse clima de faltar luz e voltar a luz e ver essa silhueta, cara, é uma loucura. Tanto que no quarto da Regan, certo momento, tem a silhueta do Pazuzu, como vocês podem ver aqui, eu até aumentei. Por causa que a foto ficou sem brilho, mas dá pra ver, ó, numa das fotos, o Pazuzu na esquerda ali, ó. Sim, na, aonde, por exemplo, também estaria ali aquela tábua, entendeu? Ou seja, sempre do lado da porta, sabe? Tem o demo. Uh-huh. E também a cruz na janela, ó, por causa da esquadria. A esquadria da janela lembra uma cruz também, ó, numa foto que eu botei.
Ah, genial. Tô vendo. A sombra, né, na parede?
Não, ali tá a cortina, né, e tá vindo a luz, e ali mostra a esquadria da janela, que parece uma cruz também, ó.
Sim, é verdade.
Genial, Maurício. Parabéns, cara.
E outra coisa que eu queria dizer, quando eu mencionei a foto dela com as mãos como se estivesse rezando da menina, tem um certo momento, quando o psiquiatra vai na casa, que a mãe está com as mãos como se fosse na foto e a foto desfocada lá atrás, tá vendo?
A mesma posição,
Achei bem legal também, como se estivesse rezando.
Que barato, cara.
E lá, a última foto que eu não mencionei, o do médico, quando ele fala pra buscar o Witch Doctor, olha atrás dele uma escultura, como eu falei, todo filme tem essas esculturas e estátuas e troféus. Vê se não parece também um monstrinho assim, com os braços assim, sabe? Pegando.
Uma garra quase,
uma garra, né?
E junto com a sombra dele também ali, né?
Muito mas, bom.
Enfim, genial. É, cara. Muito legal juntar essas pecinhas, né? Essa escultura atrás do médico, mal, me lembrou aquele quadro de Rorschach que fica na casa do Leroy, do Cisne Negro, que também já dá as dicas ali dos tentáculos negros saindo.
Perfeito.
Qual o melhor horário para assistir o Exorcista?
De noite.
Eu assisti meia-noite quando eu vi o Padre Mary e o Pazuzu frente a frente no pôr do sol. Eu tive o trimelique.
Deu onda.
A partir de... Meu irmão, o que são as cenas dessa menina, cara? A Linda Blair, cara, os caras transformaram uma menina bonitinha, o Satanás, cara.
Ah, e outra coisa, que como é que a mãe... Que, ó, palmas para os pais dessa criança, olha a grana que não ganharam. Porque, ó, cara, o que sofreu essa menina... Ela ficou o tempo inteiro na cama e representando o demo, cara. Não é nada muito bacana, vamos combinar, né? Ela não é o Darth Vader, que tem uma armadura bacana. Sim. E é cool ser o vilão. Ela é o demo, cara. Não é nada cara. Legal, entendeu?
E isso, ponto pra ela, porque a Ellen Burstyn comentou que uma vez perguntou pra ela, né? Vem cá, linda, e é tranquilo pra você representar esse papel? Tá na boa? Você tá tudo bem pra você? Ela fala, claro, não sou eu, é a menina.
Caraca, que personalidade, né? Mas aí não representa o pensamento dela depois, né? Porque ela se envolveu com drogas, com álcool, teve problemas, teve distúrbios.
E é mesmo, é?
Teve até um documentário chamado Linda Blair, Você Que Costumava Ser o Satã. Esse documentário, o nome do documentário é esse.
Meu Deus do céu.
Mostrando a trajetória dela, o que impactou na vida dela. Esse filme tem uns links aqui no post pra vocês assistirem, tem no YouTube e tudo. São coisas impactantes. Cara, eu não canso de ver, em relação a bastidores e tudo, é ver a audiência, cara. Como a audiência reagiu ao Exorcista. Pô, gente desmaiando, pessoas passando mal, tendo ataques cardíacos, saindo do cinema, chorando, vomitando lá na hora.
Eu invejo eles, cara, porque essa coisa que a gente tava falando da evolução da linguagem cinematográfica, é aquele papo de que o trem do Lumière, né, dos irmãos Lumière, muitas pessoas saíam correndo do cinema porque isso. Acreditavam que o trem ia atropelar todo mundo. Cara, imagina ver esse filme numa época onde nunca existiu nada igual, né, na linguagem do cinema. Sim. Em termos de horror. Porra, eu invejo a capacidade que eles tiveram de sentir um terror tão genuíno, cara. Porque eu adoro. Cara,
eu fico com o compromisso de achar. Eu tenho uma foto de uma revista antiga, que é uma foto da época, uma fila interminável de gente. Sim. Na frente do cinema, cara.
Nesse vídeo que tem na postagem da audiência, tem essas fotos, Maurício.
Que legal.
Mostra as interminais, todo mundo vibrando. Vamos lá assistir Exorcista. Aí quando todo mundo sai, todo mundo fala, caralho.
Porque ele não é. Porque hoje o filme de terror, vamos pegar o exemplo, o Ritual do Anthony Hopkins. Quando vai realmente o pega pra capar, ele é rápido, né? É 10 minutos e acabou. Nesse aí, ele faz então todo esse suspense, esse drama pra te carregar até o final. Que eu gosto disso, acho que me envolveu mais. E quando chega então no final, é meia hora e tem ainda aquele segundo tempo, né? Pausa para reabastecimento, troca de pneus, quando eles vão pra escada. Então quando eles vão pra... Então o cara que tá ali, cara, tendo um pré-ataque cardíaco, pensa, acaba filme. E eles vão sentar na escada pra depois voltar pra continuar, cara.
Cara, não, mas que assustadora a voz do demônio.
Ponha seu pênis na bunda dela, seu chupador, filho da mãe.
Silêncio!
Ritual para exorcismo.
Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Salvai-me, ó Deus, pelo vosso nome, para que defendam a minha causa. Homens orgulhosos levantaram-se contra mim. Homens violentos reviram a minha vida. Mas Deus é meu salvador. E o Senhor sustenta a minha vida. Nas necessidades Ele me liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como foi no início, é agora e sempre, o mundo sem fim. Amém.
Salvai a sua serva.
Que confia no Senhor, meu Deus.
Estejai com ela, Senhor, uma torre fortificada.
Na face do inimigo.
Deixai que o inimigo não tenha poder sobre
e
nós.
E que o filho da iniquidade seja impotente para fazer mal a ela.
Vamos no inferno, carra, seu
povo. E a minha súplica chegue até vós. Que o Senhor esteja com você. Vamos orar. Sagrado Senhor, Pai poderoso, Deus eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas lançou aquele tirano decadente às chamas do inferno, que mandou o seu filho único ao mundo para vencer o leão que ruge, apressai o nosso pedido de ajuda e arrebatai de vez da ruína e das garras do demônio este ser humano, feito à vossa imagem e semelhança. Infundiu o terror, Senhor, na fera que agora devasta a vossa vinha. Que a vossa mão poderosa expulse da sua serva, Regan Terence McNeil, para que ela não mais mantenha cativa esta pessoa. Que vos agradou fazê-la a sua imagem e para resgatá-la através de vosso filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo por todo o sempre. Amém.
Amém.
Irmão, isso é de cagar. É pra fazer cagar no chão.
Mas é legal porque não é uma voz assim, tipo. É, tipo o Xerxes isso, do 300. É, não é uma coisa sobrenatural a ponto de a garota não ser capaz de fazê-la. Assim como eu também vi uma criança fazer uma voz mais ou menos assim, ela também faz uma voz que ela consegue alcançar. Às vezes aparecem umas vozes.
Mas não é ela, né?
Isso, é dublado, Afonso.
Não, tudo bem, mas eu...
Mas comprei. É real, não é metalizado, a dublagem isso, é real. É.
Não, sim, mas exatamente, eu comprei, entendeu? Parece que ela, em algum momento escroto, assim, da vida dela, ela poderia imitar aquela sim. voz.
Assim como o filme tenta pregar isso, né, Afonso, durante muito tempo, que ela tá esquizofrenia, paranoia, né?
Não, o crucifixo, Maurício. Na xoxota dela, como diz
e outra coragem do filme, né? A outra coragem do filme, os diálogos, deixa que Jesus te foda, chupe, pegando a cara do padre e botando na xoxota, acho que você é um psicólogo, psiquiatra, médico, pegando a cara dele pra botar na xoxota, cara, olha a coragem, cara.
É ignorante quase, cara, o negócio.
E talvez a resposta de por que foi essa menina, mas devem dizer, tá aí, teriam que ser todas então. Mas enfim, o twist, não o twist, mas o grande segredo, no final a gente descobre que o nome do meio dela é Teresa.
Olha só, essa pra fechar, hein?
E onde tem a estátua, né? Desde o começo se mostra a estátua da Maria Teresa, né?
Daí a gente pode falar o quê? Que a bruxa de Blair depois é baseado no nome da Linda Blair.
Por que não?
Mas, hein, Mal, há umas controvérsias nessa história, uma polêmica, essa justificativa do diretor, mas ele diz que escolheu a Linda, ele fez entrevista, fez testes com várias meninas, né? E aí fez entrevista, gostou um pouco da Linda, ela passou para uma segunda etapa e perguntou: vem cá, mas você sabe sobre o que é o filme? Ela tinha, acho que, 11 anos, se não me engano. Você sabe sobre o que é o filme? Ah, sei, é uma menina que é possuída e tal. Sim, mas você sabe o que acontece? O que significa isso? Ah, sei, ela fala um monte de besteira, ela se masturba. Aí ele olhou assim e falou assim: mas você sabe o que é se masturbar? Aí ela falou: claro que eu sei, tocar uma. Aí ele falou: cara, peraí, eu tenho que usar essa menina. Só que aí a controvérsia é que numa entrevista com a Linda, ela falou que não sabia absolutamente, ela já velha, né, assim, mais velha, muitos anos depois, talvez na época do relançamento, ela falou que não sabia de nada do que acontecia, que inclusive não sabia o que era se masturbar, e que na cena do crucifixo, só mandaram ela pegar o crucifixo e enfiar numa caixinha que tava entre as pernas dela. Então ela não fazia ideia do que estava acontecendo, não fazia ideia de que depois ia ficar a ilusão de estar tá colocando nela mesmo e
preservaram
tal. Preservaram. O que eu sei também de bastidores é que ela se machucou muito, né? Porque as cenas que ela tem que
se batendo,
ela tá sendo puxada com uma corda ali.
Exatamente. Todos os efeitos especiais do filme são todos mecânicos, né? Eles tinham que inventar como fazer aquilo tudo. O terremoto do final do filme dentro do quarto, o tremor, é porque o set todo tava sobre rodas e nego sacudindo. Eles fizeram várias experiências. E ela, aquela cena que o padre, que o Carras, o padre Carras chega no, no, no quarto e ela tá se sacudindo, levantando e sentando, levantando e sentando, ela tinha um colete, tipo um espartilho grudado nela, e com um cara fortão atrás da parede, com uma alavanca sacudindo ela. Só que aquele negócio foi afrouxando e aquilo machucou absurdamente ela e a coluna dela, e os gritos dela eram reais. O sofrimento dela era: para, manda parar! Era de para mesmo, de verdade, né?
Me assustei com a sua imitação da garota, né?
Eu quero citar pelo menos um fato específico, que o mais famoso caso de exorcismo da história é da Annelise Mitchell, uma alemã, que foi a história do exorcismo de Emily Rose.
Que é um filme excelente também,
que
na minha opinião.
Que é o Exorcista dos anos 2000.
Uhum.
É muito recomendado. O Exorcista tem Blu-ray e tem DVD, recomendo ver em Blu-ray. Tá, a imagem tá impecável e tem uns extras assim fantásticos. Você pode até não gostar quando reassistir, mas é aquele clássico insubstituível do terror, né? Aquele fantástico mesmo.
É aquele que tu vê que toda produção suou a camiseta, né? Que todo mundo deu, tirou o couro. Não foi só o William Friedkin que tirou o couro de todo mundo. É aquele filme que tu vê todo mundo trabalhando, que é o caso do ET, esses filmes quando tu vê, sim, que tudo é na mão, feito na mão. Tu vê que é o povo dando sangue ali, suor e lágrimas pra fazer um filme. Isso que eu acho que faz falta hoje, que eu falei aquela hora pro Afonso, que é o meu medo, que eu não vejo nos filmes de hoje esse esforço todo, sabe, pra fazer um filme.
Outra história clássica desse filme, Maurício, falando em tirar sangue, que todo mundo deu o sangue pro filme, é que o ator William O'Malley, que faz o padre que é amigo da Ellen Burstyn no filme, né, que apresenta o padre Karras, ele não é ator, né, ele só fez esse filme, ele é padre mesmo, jesuíta, leciona literatura numa escola lá nos Estados Unidos. E ele não é ator. E aí, na hora em que o padre Karras cai da escadaria e ele vai lá, encontra ele, faz a extremunção na hora, sim, ali, sim, faz a pergunta se você quer se arrepender e tal, o Friedkin nunca ficava satisfeito com a atuação dele. E aí fizeram 15, 17 tomadas, e aí o padre, o O'Malley, falou: vem cá, cara, mas não tá mais dando, o que você quer que eu faça mais? Ele falou: você não tá me convencendo. Ele falou: claro que eu não tô te convencendo, eu acabei de dar extrema-unção pro meu melhor amigo 15 vezes, são 2:30 da manhã e tá um frio danado, o que eu posso mais fazer? Cara, aí o Friedkin olhou pra ele e falou: você confia em mim? Falou: confio. O Friedkin enfiou ali uma mão dentro da cara, pá! Com a mão cheia dentro da cara dele. E ele ficou chocado. Aí, antes de fazer isso, ele deu uma piscadinha pro câmera, que eles tinham esse código. Quando ele queria pegar umas coisas que sem ninguém perceber, ele já piscava pro câmera, ele ligava a câmera e o som. Ele deu a piscadinha, o cara ligou e pá! Encheu a mão dentro da cara do cara, ele ficou em choque e falou: ação! E aí ele fala que ele tremendo na cena, dando a extremoção, é que ele tava tremendo mesmo de choque. Ele não acreditava que ele tinha acontecido.
Caralho,
cara,
que maluco isso.
Isso aí, genial.
A mesma coisa do tiro que ele deu no set, ele deu vários tiros no set pra pegar a reação da galera e tudo.
Pra deixar todo mundo no on the edge, né?
É, tenso.
Na verdade, é The Power of Friedkin Compels You. The Power of Friedkin Compels You.
Meus amigos.
Fez dinheiro, Jandir? O Exorcista 1 fez dinheiro?
É, custou 12 milhões e faturou 440 milhões.
Puta! Nossa senhora, que violência.
Manca!
A criança. O poder de Deus compele você.
Exatamente. Ah. Maravilha, é isso. Amigos, um filme de terror indicado a 8 Oscars, ganhando 2 Oscars, ganhando 4 Globo de Ouro.
Só lembra qual Oscar, Juninho, dos dois?
Ganhou melhor roteiro adaptado e melhor som.
É, puta que pariu. Mas foi a filme foi concorreu,
melhor,
né?
Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz pra Ellen Burstyn, melhor atriz coadjuvante pra Jason Miller.
Não, e a Linda Blair não concorreu?
Linda Blair foi indicada também.
É. E o Paz Azul não ganhou nada?
Melhor edição, melhor fotografia, melhor direção de arte. Pá, são todas categorias que realmente o filme se sobressai, né, mesmo?
E no ano anterior o Friedkin tinha ganho o Oscar de melhor direção, né, com o filme que o Mal citou, Conexão Operação Francesa,
França.
Não é isso?
Operação França.
É? Genial.
E só pra gente finalizar o cast com chave de ouro, já que o pessoal não acredita muito, vou colocar agora o áudio de um exorcismo real acontecendo.
Ih, olha aí. Tá?
Apaguem a luz.
Exatamente. Feche os olhos, apaguem a luz e quero ver você escutar até o final.
Não existe. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller guten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit.
Lançou das alturas do céu para as profundezas do inferno.
Diz ele.
Vai embora!
Diz ele,
desta criatura de Deus! Diz
ele.
Vai embora! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Vem, menino!
Amém.
Deus, defensor da raça humana. Olhai com compaixão.
Você matou a sua mãe.
Deixou a sua filha para morrer.
Cala a boca.
Voltai, ó Senhor. Cala a boca, canalha. Eu lhe ordeno, pelo juiz dos vivos e dos mortos, para partir desta serva de Deus. É o poder... Água benta. É o poder de Cristo que o obriga. O poder...
O poder de Cristo o obriga.
O poder de Cristo o obriga.
O poder de Cristo o obriga.
O poder de Cristo o obriga. O poder de Cristo o obriga. O poder de Cristo o obriga. O poder,
o poder de Cristo obriga!
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 O poder de Cristo obriga! Ele o mantém inferior com sua cruz manchada de sangue. Não despreze o meu comando, porque você sabe que eu sou um pecador. É o próprio Deus que o comanda. É o majestoso Cristo quem o comanda. Deus o Pai o comanda. Deus o Filho o comanda. Deus, o Espírito Santo, o comanda. O mistério da cruz o comanda. O sangue dos mártires o comanda.